Bom, Sr. Deputado, podemos começar a nossa reunião. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua disponibilidade para vir até à Comissão de Defesa. Como sabem, tivemos aqui, segundo o nosso programa, a audição do Sr. Diretor-Geral de Recursos Humanos. Também na altura pensávamos que poderia vir também o Sr. Secretário de Estado, não foi possível conciliar essas datas, está aqui hoje, não é? E temos também agendado uma audição com a Liga dos Combatentes. Portanto, como sabem, estamos a trabalhar nesta legislação que o Sr. Presidente da ATFA nomina como a Magna Carta. Nós, portanto, temos aqui uma preparação, visto que há uma iniciativa legislativa sobre a questão dos deficientes. Isto inscreve-se na ideia geral dos antigos combatentes e, portanto, queríamos ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre o caminho em relação a esta matéria. Da nossa parte, aquilo que há um certo entendimento é que pudéssemos, talvez, não é bem a grandeza de uma Magna Carta, mas se calhar a existência de um código que pudesse reunir e consolidar tudo aqui relacionado com as questões dos deficientes das Forças Armadas e dos antigos combatentes. É dentro desse sentido que, num processo de boa colaboração com o Governo neste ponto, nós pudéssemos avançar. Obviamente temos que ter o apoio do Governo e das estruturas respectivas, na medida em que alguma destas matérias tem a ver com meios financeiros e nós não sabemos bem até onde é que se poderá ir no contexto das matérias que queremos considerar. E, portanto, dessa colaboração pode resultar este mesmo Código Geral sobre os antigos combatentes e ficaria aí assim então uma espécie de consideração geral sobre as questões que atingem os antigos combatentes e dentro destes aqueles que são deficientes das Forças Armadas. Portanto, é isto, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado por ter vindo até nós e espero que desta colaboração resulte uma legislação para que seja positiva e que seja dentro do interesse do Governo e também aqui da Assembleia da República, porque os antigos combatentes é, de facto, um setor que temos que ter a devida atenção por aquilo que significa o seu esforço, o seu empenhamento, o seu trabalho específico. Portanto, muito obrigado mais uma vez e, se quiser usar a palavra, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o convite para aqui estar no âmbito deste grupo de trabalho que visa abordar a problemática dos antigos combatentes e, em particular, a problemática dos deficientes das Forças Armadas, aproveitando a ocasião para referir que é entendimento do Governo que a constituição deste grupo de trabalho e o envolvimento da Assembleia da República, em particular da Comissão de Defesa Nacional, na avaliação e na construção de soluções normativas para a proteção dos deficientes das Forças Armadas e para o enquadramento dos antigos combatentes é uma iniciativa muito positiva, porque penso que contribui de maneira para o estabelecimento de um consenso político que eu diria bastante abrangente, político e social, em torno de toda a problemática dos antigos combatentes e, em particular, dos deficientes das Forças Armadas. Eu julgo que é importante, como ponto de partida, que nós distingamos aquela que é a problemática e o reconhecimento eventual de direitos e de estatutos aos antigos combatentes, daquela que é a problemática muito mais específica e com a qual o Estado tem que se preocupar de uma forma diferente, que é a proteção dos deficientes das Forças Armadas, daqueles que, por terem sido servidores do Estado, por terem combatido em nome do Estado, em virtude dessa função, adquiriram uma determinada diminuição da capacidade, uma determinada deficiência que os marcou para a vida. Não são realidades idênticas e, apesar de todos terem sido combatentes, os efeitos que esse estatuto teve na vida de cada um é diferente e a maneira como nós olhamos para o problema, aos problemas de cada um, tem que ser necessariamente diferente. Portugal hoje é um Estado com um nível de cobertura social dos seus cidadãos que já permite responder à generalidade dos problemas que possam existir para aqueles que foram combatentes e que daí não resultou nenhum facto determinante que tivesse mudado a sua vida. Portanto, eu preocupar-me-ia em estabelecer aqui, mesmo que tenhamos um tronco comum, é preciso depois ter duas vias claramente distintas para aquele que é o regime e as preocupações que vamos ter com os deficientes das Forças Armadas e com aqueles que foram combatentes. São realidades, Sr. Presidente, do meu ponto de vista, distintos. Depois há uma questão em concreto que se coloca e que tem a ver com a opinião que no Governo temos de que o nível de proteção hoje oferecido aos deficientes das Forças Armadas já é bastante razoável. Quer dizer, nós não estamos num nível comparável com realidades antigas do nosso ordenamento jurídico. Portanto, o nosso ponto de partida para a avaliação do tipo de proteção que é oferecido aos deficientes das Forças Armadas já é um nível bastante aceitável. Haverá talvez, no entanto, a necessidade de estabelecer mecanismos de reconhecimento institucional e social mais consolidados. E penso que é com essa preocupação que a Associação dos Deficientes das Forças Armadas surge com a proposta do estabelecimento daquilo a que designaram da Magna Carta, com a necessidade que eu entendo que é preciso satisfazer de esclarecer exatamente o que é que se pretende e o que é que a Associação dos Deficientes das Forças Armadas pretende com essa Magna Carta. Da primeira vez que me apresentaram essa proposta, pareceu-me que há alguma indefinição ou alguma falta de clareza sobre exatamente aquilo que se pretende com essa Magna Carta. Porque ao mesmo tempo que se pretende, ou que a ADFA, a Direção da Associação dos Centros das Forças Armadas, pretende criar uma espécie de código, como vou utilizar a terminologia que o Sr. Presidente aqui utilizou, uma carta que estabeleça os direitos e que fixe os direitos dos deficientes das Forças Armadas, há um grande receio por parte da Associação dos Deficientes das Forças Armadas de introduzir qualquer mexida na legislação estruturante dos seus direitos, designadamente no Decreto-Lei 43-76. Ou seja, ao mesmo tempo que querem estabelecer um regime que consolide tudo, também não querem mexer no regime que está em vigor. Isso, na altura, fez-me pensar que talvez o fórum adequado para estabelecer um documento nesse género fosse a Assembleia da República e não propriamente um documento emanado do Governo. E porquê a Assembleia da República? Porque pareceu-me que aquilo que se pretendia era mais um documento de afirmação dos direitos dos deficientes das Forças Armadas, de forma a contribuir para a consolidação ou para o reconhecimento político, institucional e social desses direitos. E isso faria sentido ser traduzido num documento que inibisse, que tivesse uma expressão política tal
que inibisse futuras mexidas ou diminuições nesse estatuto. E isso penso que só é possível na Assembleia da República, e julgo que a preocupação essencial devia ser a de construção de um documento que pudesse merecer o apoio unânime do Parlamento. Isso sim seria um documento inibidor de qualquer retrocesso no reconhecimento dos direitos dos deficientes das Forças Armadas. É difícil, num documento desta natureza, a Assembleia da República vir a reconhecer novos direitos sem um contributo decisivo do Governo, por razões que o Sr. Presidente aqui referiu, não só dos seus impactos financeiros e orçamentais, mas também dos seus impactos sociais no ponto de vista de equiparação a outros regimes. E há, de facto, informação que só o Governo dispõe. Muita dela, nem o próprio Ministério da Defesa Nacional dispõe dela, mas que está, pode ser disponibilizada na segurança Social e na Caixa Geral de Apresentações. E desse ponto de vista, Sr. Presidente, eu queria dizer-lhe que o Ministério da Defesa está à inteira disposição da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e os serviços do Ministério da Defesa, que estão hoje centralizados na Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, estão inteiramente à disposição da Comissão de Defesa Nacional para aquilo que for a colaboração necessária, não só de cedência da informação, mas mesmo de algum apoio técnico que a Comissão entenda necessário solicitar, e se a Comissão assim o entender, e for essa a vontade da Comissão, nós daremos instruções ao Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional para que preste à Comissão de Defesa Nacional toda a colaboração que a Comissão entenda necessária para atendente à elaboração desse documento. E depois podemos discutir num âmbito semelhante a este, de um grupo de trabalho, aspectos mais pontuais que a Comissão entenda ser útil ou não consagrar nesse documento que venha a fazer, para, em função dos casos concretos, para trazermos a nossa opinião, pois a Comissão, naturalmente, e a Assembleia da República são soberanas na decisão final, mas que pode ser útil numa fase mais adiantada de pormenor de alguns direitos novos que queiram ser reconhecidos, de algumas reivindicações que os deficientes das Forças Armadas tenham, umas serão razoáveis, outras talvez nem tanto, mas podemos com certeza abrir esse espaço de colaboração. Muito obrigado, Sr. Presidente, não sei se vinha ao encontro daquilo que pretendia. Mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dava agora a palavra aos Srs. Deputados que se queiram inscrever sobre este assunto. O Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e assessores, caros colegas, funcionários que aqui estão. Por um lado, agradecer a exposição, os pontos de vista que o Sr. Secretário de Estado aqui nos transmitiu, e a disponibilidade que manifestou também do Ministério da Defesa de estar à disposição da Comissão de Defesa sobre uma matéria que não deixa de ter a sua relevância, tendo em conta a matéria que estamos aqui a abordar. Portanto, embora o Partido Socialista propôs este grupo de trabalho, o Bloco de Esquerda anuiu, e enfim, todos os grupos parlamentares, entendemos que muitas das reivindicações que a Associação dos Deficientes das Forças Armadas nos transmitem, muitas delas, eventualmente, de certeza, não terão grande impacto financeiro, outras terão, com certeza, isso será tido em conta, e o Bloco de Esquerda, naturalmente, estará disponível, juntamente com os grupos parlamentares, para, enfim, dar a sua anuência, também para colaborar em muitas destas reivindicações. É evidente que isto é uma matéria, portanto, já lá vão mais de mais de 40 anos depois da Guerra Colonial, é uma matéria que, naqueles anos, a seguir ao 25 de Abril, eventualmente podia ser tabu, mas hoje, à partida, já uma descomplexificação dessa situação. É evidente que esses homens e mulheres, mais homens, participaram numa guerra colonial que foi injusta, todos nós sabemos, mas o que é certo é que muitos deles foram para lá, foram arrancados às suas terras, foram arrancados às suas famílias, contra a vontade, e acabaram, enfim, de ser vítimas daquilo que nós sabemos. E a situação, quanto o Sr. Secretário de Estado diz que hoje o quadro que nós vivemos, que eles mais ou menos estão, portanto, não queria alterar as tuas palavras, mas sei que percebi, tem um nível mais ou menos de acompanhamento e de proteção. É verdade, relativamente aos primeiros anos a situação está melhor, mas também há muitos casos ainda que mereciam ter uma atenção especial da parte do poder político, porque, quer se queira, quer não, muita daquela gente tinha, oferiram e oferem, portanto, pensões muito baixas, não é, naquela altura, e o complemento ou suplemento de pensão também é muito exíguo, e a nível de outras dificuldades, portanto, isso existem, as dificuldades existem, e basta ouvir, efetivamente, as suas reivindicações e a sua situação, muitas vezes nada fácil, desde os traumatizados de guerra, que não é reconhecido, os medicamentos são muito caros, há um conjunto, há uma panóplia de reivindicações que acho que este Parlamento, esta Comissão de Defesa, os grupos parlamentares poderão colher e, como disse, pois, o Bloco de Esquerda estará também nessa disposição. Pronto, era só o que tinha a dizer, e agradecer, portanto, as palavras que nos transmitiu. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado e bom dia a todos. Sem mais grandes formalismos, estamos num grupo de trabalho, podemos ter assim esta formulação. Sr. Secretário de Estado, eu agradeço o contributo, acho que a ideia é essa, no fundo criarmos uma espécie de uma consolidação da legislação existente num só diploma e transformá-lo a ele o aglutinador de várias legislação dispersa que existe. Julgo que isso é fundamental. Julgo que teremos que ter, como resposta também política, como é óbvio, uma articulação com o Governo para ver o que é possível melhorar, porque acho que este processo legislativo e esta iniciativa não visa que apenas se faça um trabalho de consolidação legislativa, visa sim dar força, consolidar aquilo que é o normativo, mas visa também, como é óbvio, introduzir melhorias e teremos que articular a ver o que é possível. Como aqui já foi dito, algumas terão impacto financeiro, outras não terão significativamente. E há, naturalmente, a natureza, o ganho do ponto de vista de sensibilidade política, que é esta coisa de termos um diploma aprovado pela Assembleia da República que lhe dá o corpo. Como? Sim, que será uma lei, um diploma, uma lei que terá um peso político e uma relevância para os deficientes das Forças Armadas, e isso também é um ganho por si só. Eu perguntava apenas ao Sr. Secretário de Estado se há, no âmbito do Ministério da Defesa Nacional, algum grupo de trabalho, alguma alteração legislativa relativamente aos deficientes das Forças Armadas que esteja a ser considerado para que também este grupo de trabalho possa ter em consideração essa matéria, porque estarmos a trabalhar em paralelo e não articularmos será cacafónico, e portanto era essa a única pergunta que queria, e depois naturalmente agradecer desde já a disponibilidade do Governo, como é óbvio, para esta articulação que terá que acontecer para vermos o que é que podemos conseguir no diploma, no futuro diploma, na futura lei. E disse, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Secretário de Estado ter vindo ao grupo de trabalho, e apesar de dois primeiros anos em que eu achei que nós já estávamos assim no trabalho do Governo, não se estava a desenvolver muito nestas questões, eu acho que no último ano, e quer a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, quer outras pessoas ligadas a isto, têm elogiado o desempenho do Sr. Secretário de Estado nestas matérias, eu acho que isto é positivo. A questão do lar da Cruz Vermelha foi anunciado, como eu aliás transmiti aos meus colegas, no aniversário da ADFA, foi transmitido pelo Sr. Secretário de Estado um investimento, e isto é algo que eles estavam a pedir há muito tempo. Também o regulamento começa a ser posto em prática. A nomeação do Coronel Crispi foi uma excelente escolha, porque é alguém com sensibilidade para estas questões, e a ADFA também nos manifestou a sua satisfação com a relação nova que estavam a ter com a nova direção, e acho que isto é muito positivo, todos esses aspectos. Eu também concordo com o Sr. Secretário de Estado que, a ser aprovada uma Magna Carta, ou que nós podemos chamá-lo, esse é um dos nomes possíveis, sendo sendo aprovada na Assembleia da República, dá uma força indiscutível, e por unanimidade, como sugeriu o Sr. Secretário de Estado. E a razão que os Centros das Forças Armadas insistem nesta questão tem muito a ver não em alcançar novos direitos, mas sim em manter os tais. Isto é muita verdade. Porque, por ver, simbólico, com certeza, mas porque, de facto, houve no passado uma flutuação sobre estas questões. Não vou agora estar aqui com datas, mas foram algumas coisas foram retiradas, depois foram recolocadas, portanto... Houve ali uma flutuação por vezes que prejudicou. E esta Magna Carta, ainda por exemplo, por unanimidade, garante essa mesma estabilidade. Em muitos deles, que vamos aqui reconhecer, estão a chegar ao caso, ao fim da vida. São cada vez menos. Os números que nos foram dados pelo Dr. Alberto Coelho foram demonstrativos disso, da diminuição dos centros das Forças Armadas. E isso é algo que eles merecem tranquilidade nestes anos que vêm e que serão o fim deles, o fim da vida deles aqui, em termos de vida, para repetir pleonasmo. O segundo aspecto que nos foi transmitido tem muito a ver com aquilo... O Dr. Alberto Coelho não manifestou muita vontade de alterar conceitos, e tem a ver com a definição de grande deficiente das Forças Armadas, grande deficiente aos serviços efetivos, enfim, temos ali várias coisas. A explicação é porque uns adquiriram a deficiência em combate, outros adquiriram deficiência quando estavam em folga, outros adquiriram deficiência quando estavam a caminho da missão, outros adquiriram deficiência quando não estavam em zonas de combate, e tudo isso foi definido e criando critérios. Mas, objetivamente, são todos suficientes. E é um combate que quem não... E não beneficiam... Alguns não beneficiam totalmente dos mesmos direitos que beneficiam os outros. Isto é uma... São referências que são muitas vezes feitas, e todos nós somos confrontados com isso, quando nós vamos às iniciativas das Associações das Forças Armadas, muitas vezes somos chamados por uns que diziam: mas porquê é que eu, que adquiri a minha deficiência, terei menos direitos que os outros? Eu gostaria de saber a sensibilidade do Sr. Secretário de Estado sobre esta questão. A verdade é que isto é um problema que data desde o início, porque a definição dos conceitos são de 75. E do caninhamos show lá. O Dr. Alberto Coelho disse que, por vezes, também há uma reação negativa de quem adquiriu a deficiência em combate, de reagir: mas porquê é que eu adquiri em combate? Tem que ter as pessoas que adquiriam quando estavam em folga, seja por erro que for, não é? Vão ter os mesmos direitos do que eu. Também, eu sei que isso é sensível por isso, eu sei disso. Mas será que não podemos, não alterando a definição, tentar de, apesar de tudo, aproximar mais os direitos que cada um tem? Isso foi as primeiras coisas que foram levantadas. Quanto ao resto, não houve muitas mais solicitações, porque a questão primária era a prótese, está resolvida, por causa dos problemas iniciais que houve no HFAR. A questão de lá militar está em via de resolução problemas estão a ser resolvidos. Há maior sensibilidade, e quando as obras foram lançadas e realizadas, vai haver uma melhoria das condições. E esta Magna Carta, essa consolidação vai trazer tranquilidade. Outra questão que nos foi dito, isto não foi pela Associação das Forças Armadas, mas eu vou repescar o que disse eu acho que ele era major-general, não era? O antigo médico diretor do Hospital Principal. Foi cá por causa de uma petição. Não teve nada a ver com isto, teve a ver com a petição sobre a questão das antigas instalações do Hospital de Belém, que foram entregues à Cruz Vermelha. Já agora, porque eu tenho que responder a alguém que me mandou uma carta através do Correio do Cidadão, já foi revertido a entrega à Cruz Vermelha ou ainda não? Eu sei que havia uma providência cautelar, eu sei que se mantém o hospital... Já, ótimo, então vou poder responder isso. O que ele defendia era que aquilo, essas pessoas que tiveram cá defendiam que isso fosse transformado numa unidade de cuidados continuados e paliativos para as famílias militares e antigos combatentes. Disse-nos o Almirante Silva Ribeiro a semana passada, ou não, aliás, antes de ontem, que está a ser, na nova fase agora do HFAR, vai ser construída uma unidade para esse efeito, e portanto, o que é que se pode pensar nisso? Mas o que disse o General, outra coisa aí, preocupou-me. E preocupa-nos hoje, ele acha que a rede que está instalada de acompanhamento dos stress de guerra não funciona no Sistema Nacional de Saúde. Como sabe, que foi uma decisão unânime do Parlamento em 2000, todos os partidos aprovaram a criação dessa rede, ela foi sendo instalada. Eu não tenho dados, eu não sei, eu estou aqui a falar sem rede. Ele disse assim, mas disse uma forma em que nós é que... Aquela velha tradição, não, tem que ser os militares a tratar disso, nós é que sabemos disso. Também pode ter sido um excesso de otimismo em relação... Eu sei que há gente a ser tratado... E conheço vários casos de pessoas que estão a ser tratadas no SNS nestas coisas, e bem tratadas. Sei de pessoas acompanhadas por algumas associações que têm essa oferta, em termos de psiquiatras e psicólogos, a apoiar, apoio alguns e outras associações. Mas eu não tenho rede para dizer taxativamente que não está a funcionar, não sei. É algo que desconheço. E isso foi outra preocupação que foi manifestada aqui. Finalmente, peço desculpa de estar demorado, finalmente voltando aos antigos combatentes. Como nós recebemos todas as associações, eu me aflijo-me ver tantas associações, são às dezenas, nós recebemos aqui uma, esperava que era uma, mas afinal eram oito que estavam representadas num bloco, depois vieram mais outro bloco, ainda não recebemos toda a agenda, ou seja, é uma coisa. E como estão todos reformados agora, de facto, têm tudo muito tempo para pensar sobre este assunto. E à volta de sardinhadas e de outras, estão cheios de ideias. Então, as propostas fazem, uma faz algum sentido, mas há muitas que não fazem, absolutamente, por exemplo, ter direito a ter acesso aos museus de Moro, não sei o que é que isto tem a ver com o facto de eles terem sido antigos combatentes, não é? Mas, enfim. Mas outras, algumas farão algum sentido, objetivamente. E tem razão o Sr. Secretário de Estado. Primeiro estão os centros das Forças Armadas nas nossas prioridades, acho que devemos distinguir. Os antigos combatentes já têm uma lei que foi aprovada por unanimidade no Parlamento, que é a contagem de tempo. Muitos deles reformaram graças a essa lei. E agora eles estão a fazer um conjunto de pedidos. Eu gostaria depois, se o senhor está a Estado, foi o que eu tinha sugerido, nós enviarmos esses pedidos todos, essas ideias, e muitas delas eu acho tapafúrdias, umas poderão fazer sentido, para ver, nós não sabemos quanto é que custam e como é que pode. Há umas que são simbólicas, e podemos até aprovar aqui, outras custam muito dinheiro. Acho eu. Outras, nem muito. Mas, tendo em conta se podia haver uma ajuda por parte do Ministério em quantificá-las. E nós também temos ideia de que também estamos a falar. Portanto, esta é a minha intervenção e agradeço ao Sr. Secretário de Estado. E sei que o Sr. Secretário de Estado, quer como deputado aqui, e quer como estando no Governo, teve sempre preocupações por essas questões. Eu gostaria de destacar este facto, porque é indesmentível. É bom ter alguém que tenha esta sensibilidade para estes assuntos, porque já estivemos no passado outros que só viam números. E isto não é o caso, e apesar de não ser apoiante deste Governo, tenho que referir este facto que parece-me indesmentível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas, mas sobretudo agradecer a disponibilidade e o contributo por parte do Governo e aqui em concreto o Sr. Secretário de Estado, que de facto é uma pessoa que... Já ouvimos no passado, relativamente a este assunto, uma pessoa com muita sensibilidade sobre esta matéria. E, sobretudo, também agradecer a disponibilidade, que eu acho que é importante, com a Comissão de Defesa e mais concretamente com este grupo de trabalho, para uma articulação aqui que nós achamos que, de facto, é importante relativamente a algumas matérias, a alguns assuntos que possam ser importantes relativamente a este assunto. Sabemos que é... E estamos disponíveis relativamente a este assunto para tentar chegar aqui ao consenso máximo possível, porque não unânime, e acho que seria muito importante chegar à tal carta magna. Há de facto aqui reivindicações por parte da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. É de facto também importante saber qual é o impacto financeiro e a disponibilidade do Governo relativamente a isto, a dotação financeira. Outros assuntos, de facto, serão muito mais fáceis de se poder resolver, mas por aquilo que percebi, e concordamos também com essa questão, sobretudo nessa carta magna, duas realidades distintas, mas que se possam juntar um tal tronco comum, que seria importante, evidentemente dando aqui, fazendo aqui uma diferença, porque são questões diferentes, e acho que aí todos nós concordamos também com isso, que é a questão das deficientes das Forças Armadas e os antigos combatentes. Por isso, Sr. Secretário de Estado, muito mais do que isso, acho que se pudéssemos aprovar, e acho que está no bom caminho relativamente a esta questão da Magna Carta ser aprovada por unanimidade, teria aqui um simbolismo muitíssimo importante relativamente a isto, e se calhar daríamos aqui um passo muitíssimo importante relativamente a este assunto, que eu acho que é extremamente importante. Por isso estamos totalmente disponíveis para isto e agradecemos também a disponibilidade e a colaboração da parte do Governo relativamente a este assunto e em particular do Sr. Secretário de Estado, que sabemos que tem uma particular atenção relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu procuraria responder de forma sistemática às questões e observações que foram feitas, procurando trazer duas ou três preocupações que eu julgo que devem estar subjacentes à análise deste problema. Quando estamos a falar de deficientes das Forças Armadas, a problemática do impacto financeiro não deve estar no topo das nossas preocupações. Não só pela natureza do assunto que estamos a tratar, mas também porque o universo de que estamos a falar faz com que esse impacto financeiro nunca seja incomportável. Portanto, eu penso que a principal preocupação não deve ser o impacto financeiro, mas sim a questão conceptual, como muito bem aqui referiu o Sr. Deputado João Rebelo. Porque a definição da questão conceptual está muitas vezes subjacente à admissibilidade ou não de determinado tipo de pressuposto e reivindicação. Por exemplo, o Sr. Deputado João Vasconcelos disse que os medicamentos são muito caros. Aqueles que estão classificados como deficientes das Forças Armadas ao abrigo do Decreto-Lei 4376 não pagam os medicamentos. E isso remete-nos para a questão conceptual, que é saber se devemos ou não, e aqui procurando responder diretamente à questão colocada pelo Sr. Deputado João Rebelo, exatamente, se devemos ou não enquadrar ou aplicar o regime do 4376 a todos aqueles que adquiriram uma determinada deficiência ligada, e um grau, e um determinado grau de deficiência, ligado ao serviço militar, seja ele obrigatório, seja ele profissional, seja ele que natureza for. Essa questão é uma questão sensível, porque o regime do 43-76 foi criado para responder aos problemas da guerra colonial e ao número significativo de homens que vieram mutilados da guerra. Não vale a pena agora discutir a natureza da guerra, se é legítima, se é ilegítima, se é justa, se é injusta. Não vamos. Isto agora é um dado objetivo. Na sequência de um serviço que eles prestaram ao país, ao qual foram solicitados, chamados a prestar, ficaram limitados, com deficiências e com um número significativo de homens nessas circunstâncias. E o Estado não tinha instrumentos para responder a esse problema e criou um regime para essas pessoas. Posteriormente foram criados regimes sucessivamente, pelo menos mais dois, para abranger novos universos. E aqui não tínhamos dúvidas nem ilusões, e como o Sr. Deputado João Rebelo aqui referiu, aqueles a quem foi aplicado o regime do 43-76 consideram que têm um estatuto diferente dos outros. Para quem é exigido, em geral, um grau de ciência maior, e para quem o nível de proteção não é idêntico a este do 43-76. Eu julgo que nós temos que abordar este problema com muita cautela. Não é por razões de impacto financeiro, embora aí também já possa ser, mas não é por isso. É também por razões de equidade com outro tipo de deficientes que também eventualmente ao serviço do Estado possam ter adquirido uma deficiência. A equidade é aqui uma preocupação que eu penso que nós devemos ter neste quadro. E aqui procuro responder a uma questão direta que o Sr. Deputado Jorge Machado colocou. Nós, no plano legislativo, porque eu, como vos digo, já julgo que a problemática, o nível de proteção dos centros das Forças Armadas hoje já é bastante aceitável e razoável para os padrões de desenvolvimento do país como é Portugal. As questões essenciais não se jogam no plano legislativo, jogam-se no plano de problemas que é preciso encarar, de respostas que é preciso dar. A questão levantada da Rede Nacional de Stress de Guerra é uma questão muito relevante. Agora, eu também estou convencido que o nosso instrumento para responder a isso tem que ser o Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos agora montar uma rede à parte só para o stress de guerra. A lei já o prevê. E existem associações criadas só para isso, associações que se intitulam algumas de antigos combatentes e que fazem parte dessas, muitas delas, dessas. Há inúmeras associações que fazem isso e que são apoiadas pelo Ministério da Defesa Nacional para fazer algum trabalho de rastreio, de pestagem, acompanhamento. Agora, a coluna vertebral da Rede Nacional de Stress de Guerra tem que estar assente no Serviço Nacional de Saúde, porque é o serviço que tem uma rede capilar capaz de ir a qualquer zona do país responder a essas questões. Funcionará bem? Não tenho a certeza, porque admito que no Serviço Nacional de Saúde não exista instalada, apesar de tudo, uma capacidade de resposta para este problema específico do stress de guerra. Mas, apesar de tudo, acho que os centros de saúde e mesmo os médicos de família estão capacitados para identificar problemas e reportar problemas que lhes possam surgir, mas é preciso as pessoas também tomarem a iniciativa de se apresentar. No plano legislativo, a nossa preocupação está concentrada na avaliação da aplicação do regime do Decreto-Lei 503-99. Problemática que nós estamos a avaliar uma das... Eu julgo que talvez seja no plano das reivindicações, estava aqui para lhe dar a designação correta. Existem pessoas que adquiriram a deficiência no quadro do serviço militar e para quem é aplicado o regime do 503-99. E a ADFA tem vindo a entender que esse regime é um regime que protege pouco as pessoas e que eventualmente será preferível aplicar-lhe de cura o estatuto da apresentação. Nós estamos a avaliar no plano uma eventual intervenção neste domínio. As restantes questões não são de natureza eminentemente legislativa. São de gestão administrativa dos problemas e de encontrar respostas para soluções legislativas que já existem. E isto creio que responde à sua questão. O problema do Hospital Militar de Belém, Sr. Deputado João Rebelo, está parcialmente resolvido em relação à primeira, à proposta, à solução que tinha sido construída para aquele imóvel, que tinha sido uma cedência à Cruz Vermelha, para a Cruz Vermelha ali instalar uma unidade de cuidados continuados e residência assistida. Aí, de facto, houve uma reversão, nós fizemos a reversão dessa cedência. Era uma cedência que, nos termos em que estava feito, eventualmente tinha levantava alguns problemas de natureza legal de enquadramento no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares. Ainda estamos à procura de uma solução para esse equipamento. Já houve, por parte da Câmara de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma manifestação de interesse
no sentido de ali fazerem precisamente uma unidade da mesma natureza de cuidados paliativos e residências assistidas, que, como sabem, é um equipamento que falta muito na cidade de Lisboa. Mas, enfim, isso ainda está numa fase de avaliação. O principal problema que se colocava, e a fragilidade legal da anterior cedência, tinha a ver com o facto de ela não ter uma contrapartida financeira. E isso levantava alguns problemas à luz, quer da Lei de Infraestruturas Militares, quer mesmo à luz do regime de alienação do património do Estado, cujo diploma agora não me ocorre. Problema que o Sr. Deputado João Rebelo também levantou, das reivindicações das múltiplas associações de antigos combatentes. Bom, de facto, nós também entendemos que a dispersão é muito significativa, há associações até pouco representativas do ponto de vista da expressão, do número de sócios, mas nós, nesse domínio, contestado, aliás, por vários setores e várias dessas associações, como sabe, o Governo tem uma relação antiga com a Liga dos Combatentes, e no fundo é quem tem maior expressão e representação no território e no número de associados. No entanto, não se pode impedir a criação de associações. É preciso olhar com atenção para o tipo de reivindicação, não só pelo impacto financeiro, mas também, uma vez mais, pela equidade e pelo reconhecimento de determinados direitos que pode não se justificar, quer dizer, porque só o facto de ter sido combatente não necessita de atribuir um estatuto qualquer diferencial e especial. O facto da pessoa ter servido o país num determinado momento reconheceu-lhe foi pago por isso. Hoje já os tempos de serviço estão em condições de ser contabilizados para outros efeitos. Portanto, é preciso atenção, penso eu, não só por razões de impacto financeiro, mas também por razões de equidade quanto a outro tipo de serviços que possam e situações, e estatutos profissionais, é preciso ter alguma cautela quanto a isso. E penso que...
Portanto, peço desculpa aos meus colegas, mas lembra-me disto agora, que eles criticaram a Liga dos Combatentes, que não estaria a fazer o seu trabalho no pedido de algumas famílias no regresso de ossadas e de restos de mortais de soldados que ficaram lá, e de que alguns cemitérios não estavam a ser devidamente tratados. Foi uma ou duas associações que fizeram essa referência. Eu também não sei se é verdade. Liga dos Combatentes, no discurso que ele fez e que nós também tivemos lá os dois em novembro, o general, porque eu abordei pessoalmente o general Cito Rodrigues, ficou muito incomodado, disse que era tudo, não é verdade, que eles estão a fazer um trabalho que é o possível, que eles têm, porque Guiné e Angola não é Portugal, portanto eles têm que se confrontar com as autoridades locais perante isso e que não podem fazer o que lhes apetece, obviamente, e negou que isso, estavam a fazer o que podia, mas se tiver alguma informação sobre isso também agradeci. Peço desculpa, não me tens...
Sim, senhor deputado, eu considero que a Liga dos Combatentes tem feito a vários títulos e nesse domínio da preservação dos cemitérios no estrangeiro um trabalho notável. Será perfeito? Admito que não. Terá falhas? Com certeza que sim. Mas, não obstante, e com a delicadeza que alguma desta matéria tem, porque estamos a falar de território estrangeiro, alguns desses países ainda têm uma relação delicada com essa matéria, E apesar dessas dificuldades, a Liga tem feito um trabalho notável de procura de campas perdidas, campas dispersas, de concentração dessas campas em cemitérios e tratamento desses cemitérios. Nem todos têm o mesmo tipo de tratamento que é possível ter no cemitério dos mortos em França na Batalha de Lalis, que é um cemitério notável a todos os títulos e muito bem tratado e conservado. É mais difícil, em alguns territórios africanos, a manutenção do cemitério naquelas condições. Agora, também há uma questão conceptual aqui por trás. A Liga entende o entendimento da Liga, e do meu ponto de vista é um entendimento equilibrado, é o de que não se deve estar agora a fazer as trasladações dos corpos maciçamente para Portugal. Nem se deve estar a reabrir feridas das famílias sem que a família tome essa iniciativa. As famílias que queiram ter a iniciativa de trazer os seus familiares que têm as ossadas depositadas em África, podem ter essa iniciativa junto à própria Liga. Algumas escolhem outras associações e outras entidades e fazem isso por outra via. Apesar de tudo, é uma matéria bastante sensível no plano emocional das famílias, que eu julgo que deveria ser tratada de uma forma um bocadinho mais discreta. E a Liga também tem evitado responder a alguns ataques dessa natureza, precisamente tendo isso em conta. Eu acho que o trabalho que a Liga faz é um trabalho equilibrado, é um trabalho notável a vários títulos, com esta preocupação, concentração das ossadas que estão dispersas em cemitérios onde possam ser tratadas com as campas com a dignidade que merecem. É um trabalho perfeito e está sem nada que se lhe aponte, com certeza que não. Mas eu creio que é um trabalho, apesar de tudo, em função das características próprias, até dos terrenos em que muitos deles estão, em que muitas ossadas estão depositadas, é o trabalho possível e eu duvido que fosse possível fazer melhor. Muito obrigado, Sr.
Bom, não há mais considerações, portanto eu penso que temos boas condições para andar neste processo. A colaboração do Governo nesta matéria, como todos reconheceram, é essencial e, portanto, iremos fazer contactos com as estruturas que o Sr. Secretário de Estado indicou, no sentido de podermos potenciar aqui o nosso trabalho, que penso que, se for conseguido com a unanimidade de todos, traz um peso muito forte em termos desta legislação e afasta os receios que têm as associações de daqui a amanhã poder haver retrocesso naquilo que são e oscilações naquilo que têm sido as suas, no fundo, conquistas de condições e depois. Portanto, vamos continuar. O Sr. Presidente da Liga vai estar cá na próxima terça-feira às 3 horas. Portanto, convoco desde já o Grupo de Trabalho para terça-feira às 3 horas. Será com o Sr. Presidente da Liga dos Antigos Combatentes. E pronto, e portanto iremos continuar neste processo, a ver se conseguimos concluir uma legislação que diga alguma coisa a todos nós. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi importantíssima a sua vinda aqui e também a sua disponibilidade em relação a colaborar aqui com a Comissão nesta matéria. Podia ser, obviamente, uma situação vista de outra maneira e penso que isto vai no interesse não só dos antigos combatentes, mas também daquilo que as instituições que têm que fazer alguma coisa sobre estas matérias, quer a Assembleia, quer o Governo, naturalmente, portanto, serão consideradas neste mesmo processo. Portanto, muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Encerramos aqui o nosso trabalho.
Muito obrigado.